Bom dia. No dia 4 de julho de 2024, pelas 10 horas e 30 minutos, compareceu perante Sua Excelência o Presidente da Assembleia da República, José Pedro Aguiar Branco, a fim de tomar posse como Presidente do Conselho Económico e Social, nos termos da linha H do artigo 163º da Constituição da República Portuguesa e da linha A do número 1 do artigo 3º da Lei número 108/91 de 17 de agosto, na sua atual redação, e conforme resolução da Assembleia da República número 47/2024 de 28 de junho, Luís Miguel Paes Antunes. Seguidamente, Sua Excelência o Presidente da Assembleia da República conferiu-lhe posse do cargo para que foi eleito. Para constar, celebrou o presente auto de posse, que vai ser assinado pelo empossado, pelo empossante e por mim, Maria João Costa, adjunta de Secretário-Geral da Assembleia da República, que o fiz escrever e o li em voz alta. Luís Miguel Paes Antunes. Presidente da Assembleia da República. Adjunta de Secretária-Geral. Vai agora usar a palavra o Presidente do Conselho Económico e Social.
Sr. Presidente da Assembleia da República, senhoras e senhores membros do Governo, senhores deputados, senhor Vice-Presidente da Assembleia da República, senhores líderes parlamentares, minhas senhoras e meus senhores, ilustres convidados, amigos, não posso deixar de iniciar esta intervenção por testemunhar a honra e o orgulho em ser empossado pelo Sr. Presidente da Assembleia da República, mas também uma grande satisfação pessoal, já que há meio século iniciámos nos bancos da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra aquela que foi a nossa carreira académica. Estava a democracia a dar os seus primeiros passos e ainda não havia a Assembleia da República, estava a iniciar os trabalhos à Assembleia Constituinte. Permitam-me três breves notas. O tempo é mais de fazer do que de falar. A minha primeira nota era uma homenagem aos 7 presidentes do Conselho Económico e Social que me antecederam no exercício desta nobre função. Os 3 primeiros, em particular, de saudosa memória, o Henrique Nascimento Rodrigues, o José Silva Lopes e Alfredo Bruto da Costa, com quem tive o gosto de trabalhar e aprender, quer na qualidade de conselheiro do SES, quer depois como membro do Governo. Mas também os 4 últimos presidentes, José Silva Peneda, Luís Filipe Pereira, António Correia de Campos e, por último, o meu antecessor Francisco Assis. É uma honra, como disse, e é simultaneamente um desafio poder continuar a importante obra que já fizeram e espero não desiludir e conseguir seguir os seus passos. Uma segunda nota de breve referência aos terrenos que pisa o Conselho Económico e Social. Não há política social forte sem uma economia dinâmica que seja geradora de crescimento económico, de criação de riqueza e de bem-estar. Mas também não há uma política económica saudável, sustentável e forte sem um diálogo social estruturado, sem uma participação ativa da sociedade civil, sem aquilo a que podemos chamar de participação cidadã nas suas diferentes, ou através das diferentes organizações em que está representada. Esse é o terreno onde se move o Conselho Económico e Social e a sua importância advém não apenas da dignidade constitucional que o nosso texto da Constituição lhe atribui, mas do conjunto de agentes e de atores que o incorporam. Terceira e última nota sobre aquilo que são os desafios do Conselho Económico e Social. Como eu tive a oportunidade de dizer na audição que tive nesta casa há alguns dias, há 15 dias sensivelmente, o Conselho Económico e Social deve ter uma maior centralidade no apoio à definição das políticas públicas, em particular nas áreas da economia, nas áreas sociais, mas eu diria de uma forma transversal, na generalidade das políticas de âmbito geral. E para isso precisa de ser aquilo que eu chamaria de uma plataforma de debate e discussão democrática com os parceiros, com as organizações e associações que representam os diferentes setores da sociedade. Tem também um papel importante como instrumento de aprofundamento e de aproximação no diálogo social e na concertação social. Eu sou um adepto fervoroso do diálogo social. Tive a ocasião ao longo dos anos de para ele contribuir, de o praticar. Não creio que seja possível haver consenso sobre tudo, haver acordos sobre tudo, mas sempre que diferentes visões, diferentes posturas, diferentes atitudes, diferentes percepções se cruzam, todos ficamos mais ricos com aquilo que é a abertura do outro lado e ficamos todos em melhor posição de refletir e de decidir melhor. São conhecidos os constrangimentos que o Conselho Económico e Social tem. No plano legislativo, a lei do Conselho Económico e Social é uma lei antiga, uma lei já do século passado, que necessita de alguns aperfeiçoamentos. Tem constrangimentos do ponto de vista dos seus recursos humanos, tem constrangimentos também do ponto de vista das instalações. O Conselho Económico e Social é uma casa que costuma andar um pouco a casa às costas. São constrangimentos já identificados por anteriores presidentes e, em particular, pelo último presidente Francisco Assis, que, aliás, deu passos importantes e decisivos para começar a resolvê-los. E eu penso que esse é um dos principais desafios deste meu mandato, é continuar esse trabalho e criar as condições para que o Conselho Económico e Social possa dar ao país aquilo que o país exige, possa trabalhar em conjunto com os parceiros e com os cidadãos nessa plataforma de debate e discussão democrática e possa contribuir de forma efetiva para uma boa definição e uma boa execução das políticas públicas. Muito obrigado.
Vai usar a palavra o Presidente da Assembleia da República.
Excelentíssima Senhora e Senhores Vice-Presidentes da Assembleia da República, Excelentíssima Senhora e Senhores Líderes dos Grupos Parlamentares, Excelentíssimo Senhor Secretário de Estado de Trabalho, Excelentíssimas Senhoras e Senhores Deputados, Excelentíssimo Senhor Secretário-Geral da Assembleia da República, Excelentíssimo Senhor também Presidente do Conselho Económico e Social, Senhores Antigos Presidentes e Atuais Conselheiros do Conselho Económico e Social, Minhas Senhoras e Meus Senhores. Temos tido em Portugal uma importante tradição de paz social. Raramente nos congratulamos com ela. Diz-se-ia que muitas vezes a damos até por adquirida. Esquecemos que a paz social depende de escolhas concretas, escolhas reais, escolhas que passam muitas vezes por aqui, pelo Conselho Económico e Social. O SES é importante para Portugal porque é um órgão político, mas não é partidário. É político na medida em que assume posições, congrega interesses distintos. Discute as políticas do presente e do futuro, mas está acima dos partidos. Há no SES uma tradição de diálogo e de moderação que devemos saudar e reforçar. Este é o lugar onde nos esquecemos das filiações partidárias e interesses táticos para pormos o país em primeiro lugar. Mas o SES também é importante para Portugal porque é uma casa de cedências e compromissos, mais do que de vitórias e conquistas. como no Príncipezinho, o essencial é invisível aos olhos. E o essencial é a capacidade de compromisso, a capacidade de ceder, de antepor o bem comum ao interesse particular. Esta é, por excelência, a lógica do SES. E é uma lógica que seria bom até exportarmos para as outras áreas da nossa vida coletiva, para os agentes políticos e até mesmo aqui para a Assembleia da República. Queria, portanto, neste momento, deixar uma palavra de apreço e de incentivo ao novo Presidente do SES. Conheço bem o Dr. Luís Paes Antunes, meu colega de curso, tem um currículo vitae exemplar, um qualificadíssimo profissional, uma experiência política também muito forte e uma personalidade que sabe ser simultaneamente firme e dialogante, o que é o perfil correto para esta função. Tem em mãos uma tradição valiosa de diálogo e concertação e um legado que importa valorizar. Mas queria também falar sobre o futuro, porque o mundo muda e o SES, para continuar a ser um espelho representativo da sociedade portuguesa, tem de ter em conta os novos desafios que estão à espreita. Temos, por um lado, a multiplicação de novas formas de trabalho, muitas das quais não cabem no conceito tradicional que temos de sindicato ou de representação corporativa. Corremos o risco real de, dentro de poucas décadas, a maior parte dos trabalhadores não ter voz neste Conselho. É preciso, portanto, reapreciar a questão da representatividade. Perceber como podemos renovar o SES para que ele continue a congregar a pluralidade dos interesses sociais. Penso, em particular, nos imigrantes, que, segundo dados recentes, já são 10% da população portuguesa. Este milhão de pessoas está representado no plano laboral. Não falo das ONGs ou das instituições de apoio à inclusão. Falo mesmo dos direitos laborais. Há depois uma segunda questão que decorre desta. Quando as instituições não conseguem enquadrar os diferentes sociais, alguém procurará resolvê-los fora das instituições, mesmo até contra as instituições. Temos de estar atentos para o risco das contestações inorgânicas, de protestos desenquadrados. Temos de encontrar no SES uma plataforma para que as diferentes vozes sejam mais ouvidas. Temos hoje uma sociedade menos corporativa, mas com outras fraturas. Por exemplo, fraturas geracionais. Um trabalhador com 23 anos, em início de carreira, tem mais em comum com um jovem que está a abrir uma empresa do que com um trabalhador de outra faixa etária. Os interesses são cada vez menos verticalizados e mais horizontais. E as linhas de tensão são diferentes. Também isto tem de convocar a atenção do SES, para garantir que todas as vozes chegam à mesa da concertação. Por fim, enfrentamos um cenário demográfico completamente novo na história do nosso país. Temos uma população a envelhecer, uma natalidade em declínio e um saldo migratório positivo. Como alguém dizia, demografia é destino e nós temos de pensar no nosso. A defesa da natalidade, o bom acolhimento dos imigrantes, a promoção do envelhecimento ativo, a proteção das famílias, a coesão e o desenvolvimento do território são assuntos que o SES há muito estuda, mas que agora reaparecem como cada vez mais urgentes. Não são temas corporativos, mas são temas transversais e determinantes para o futuro do nosso país. Resta-me, portanto, terminar transmitindo ao Sr. Presidente do SES os votos de um bom mandato a representar o presente da sociedade portuguesa, mas sobretudo também a preparar o nosso futuro. Muito obrigado.